O Ministério Público já pediu à Assembleia da República o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Eduardo Cabrita para que o antigo ministro possa ser constituído e interrogado como arguído no caso do acidente na A6. A agência Lusa conta esta tarde que o pedido foi feito pela magistrada do Ministério Público, titular do inquérito, no dia 14 deste mês. No requerimento dirigido ao presidente da Assembleia, é pedida autorização para interrogar Eduardo Cabrita como arguído pela eventual prática de um crime de homicídio por negligência por omissão. Inicialmente, apenas o motorista de Eduardo Cabrita foi constituído arguído. A reabertura do inquérito surge depois da Associação de Cidadãos Automobilizados, que se constituiu assistente, ter apresentado uma reclamação ao Ministério Público para que fosse apurada a responsabilidade do antigo ministro no acidente que matou um trabalhador na autoestrada A6. O advogado Guilherme Figueiredo, ouvido esta tarde pela Antena 1, diz que estamos perante um procedimento normal.
Relativamente a um deputado, e sendo o ex-ministro Cabrita deputado, não há dúvidas que o procedimento não pode ser outro, porque a extinção da Assembleia da República não exonera do cargo dos deputados, só com a nomeação dos próximos, a eleição dos próximos deputados e a sua tomada de posse. Portanto, a primeira questão é normal. A outra questão que se especula é se é normal quem se deixa de ser ministro, estando já uma extinção a decorrer para, da Assembleia da República, passar a deputado. Bom, mas isso já é, como eu digo, uma questão de natureza política e de especulação no âmbito político. A questão jurídica, essa é normal.
Guilherme Figueiredo, antigo bastonário da Ordem dos Advogados, ouvido há instantes pela Antena 1, numa altura em que o Ministério Público já pediu à Assembleia o levantamento da imunidade parlamentar do deputado Eduardo Cabrita para que o antigo ministro possa ser constituído e interrogado como arguído no caso do acidente que matou um trabalhador na autoestrada A6. Nuno Santos foi atropelado pela viatura que transportava Eduardo Cabrita. A viatura seguia em excesso de velocidade. O PAN é o primeiro partido a reagir a esta informação. A porta-voz Inês Sousa Real considera que o levantamento da imunidade do antigo ministro é uma inevitabilidade num processo mal conduzido. A líder do PAN espera que este procedimento possa contribuir para o apuramento da verdade.
Provavelmente isso seria uma inevitabilidade. É importante que seja escrutinado tudo aquilo que aconteceu nesse acidente. Temos a percepção que há, de facto, questões que poderiam ter sido evitadas, mas o processo foi todo ele mal conduzido, desde o princípio ao fim. Agora esperamos que contribua para o esclarecimento cabal da verdade, daquilo que é o apuramento dos factos, porque como tivemos a oportunidade de dizer a quando da acusação em relação ao motorista, não pode ser o elo mais fraco, de alguma forma, a ser responsabilizado. Todos nós temos responsabilidades naquilo que também é, são as nossas deslocações enquanto responsáveis políticos. Esperamos, acima de tudo, que isso contribua para o apuramento da verdade e, acima de tudo, nada traz de volta à vida dessa pessoa, mas que possa haver um mínimo de reparação dentro daquilo que é possível e que a justiça seja de alguma forma feita.
Provavelmente uma inevitabilidade. É desta forma que o PAN avalia o eventual levantamento da imunidade parlamentar do deputado Eduardo Cabrita para que o antigo ministro possa ser constituído e interrogado como arguído no caso do acidente na A6. É essa agora a intenção do Ministério Público. Quem tem mais de 35 anos já pode marcar a toma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19. O autoagendamento a partir dos 35 anos está disponível a partir de hoje no portal das marcações da Direção-Geral da Saúde na internet. Há nesta altura 466 presos e 68 guardas infectados com o vírus da Covid-19. O balanço foi avançado há pouco pela Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais. Há também casos ativos em 4 profissionais de saúde, um jovem de centro educativo, num centro educativo e 22 outros trabalhadores destas estruturas. Pelo terceiro dia consecutivo, Portugal volta a bater hoje um novo máximo diário de infecções com o vírus da Covid-19. O boletim das autoridades de saúde confirma mais de 56.400 novos casos, mais de metade na região norte do país. Há ainda a lamentar mais 34 mortes associadas à doença e foi ultrapassada a barreira beira dos 2 mil internamentos. Os especialistas esperavam que Portugal atingisse o pico de infecções desta nova vaga no início da semana, mas o país continua hoje a bater novos máximos diários. Henrique Oliveira, matemático do Instituto Superior Técnico, ouvido esta tarde pela Antena 1, adianta que o pico desta nova vaga só deve ser atingido nos próximos dias.
A nossa estimativa era de que estaríamos a entrar no pico entre o dia 20 e o dia 24 de janeiro. Há aqui um fator que altera um bocadinho as contas, que é o facto das normas da DGS sobre os isolamentos nas escolas terem sido alterados. Basta um caso para imediatamente infectar grande parte da turma, que depois infecta os pais. Esse efeito devia ser mitigado ou controlado com as normas anteriores. Com as normas atuais não está a ser. O que significa que, neste momento, as escolas estão a ser um fator de contágio muito forte. De qualquer modo, como está a haver uma grande saturação de casos agora, acontece que depois os suscetíveis não vão ser em número suficiente para haver muitas infecções. Mesmo que o pico avance um ou dois dias, ou três, na pior das hipóteses, acontece que em fevereiro vamos ver uma queda muito acentuada do número de casos, por saturação dos casos disponíveis.
As aulas foram retomadas no dia 10 deste mês e estão a contribuir de forma decisiva, na leitura de Henrique Oliveira, para este agravamento dos casos de infecção.
Há aqui um fator que altera um bocadinho as contas, que é o facto das normas da DGS sobre os isolamentos nas escolas terem sido alterados. O que significa que, neste momento, as escolas estão a ser um fator de contágio muito forte. Porquê? Porque não sendo isoladas as turmas por inteiro, e como este vírus é extremamente contagioso, a variante Omicron, acontece que basta um caso para imediatamente infectar grande parte da turma, que depois infecta os pais. Esse efeito devia ser mitigado ou controlado com as normas anteriores. Com as normas atuais não está a ser.
Henrique Oliveira acredita também que no dia das eleições, o dia 30 deste mês, vão estar em isolamento entre 500 e 600 mil pessoas. 250 mil estão em condições de votar.
Eu penso que com os números de hoje e os números mais recentes, estamos a aproximar-nos do teto superior de pessoas que querem votar e estão em isolamento. São cerca de 240, 250 mil. Veremos se os números agora dos próximos dias confirmam ou não estes elementos, mas essa é a minha estimativa. Estamos a aproximar-nos do limite superior, que são as tais 250 mil. Isto, de facto, corresponderá a cerca de 500 mil pessoas, 550, 600 mil pessoas oficialmente isoladas.
Neste universo, 250 mil pessoas têm condições para votar nas legislativas. De resto, podem sair de casa para participar na votação do dia 30 deste mês. Foi essa a decisão do governo, que, entretanto, não recomenda a criação de circuitos alternativos para estes eleitores. A ministra da Administração Interna admitiu hoje dificuldades logísticas. Lembra, no entanto, que esta questão é a responsabilidade das autarquias, que tudo vão fazer para criar condições de segurança.
O governo não fez essa recomendação e não o fez pela razão simples de que a administração eleitoral, do conhecimento que tem dos espaços em que vão, os espaços que vão ser dedicados ao sufrágio, tem a ideia de que não é possível, em muitos desses espaços, haver circuitos diferenciados. E, portanto, aquilo que penso que as autarquias irão fazer, portanto, essa é uma questão que é muito da responsabilidade das autarquias. As autarquias, aquilo que irão fazer é observar as regras o mais possível.
No final do Conselho de Ministros de hoje, Francisca Van Dunen confirmou que os eleitores que se encontrem em isolamento são aconselhados a votar entre as 6 e as 7 da tarde. É apenas uma recomendação, já que o governo não tem poderes para impedir as pessoas de votar no horário que entenderem. Quanto aos restantes eleitores, devem evitar o final do dia. Até ao meio-dia de hoje, estavam inscritas mais de 260 mil pessoas para votar antecipadamente em mobilidade já no próximo domingo. É esse o número avançado pelo Ministério da Administração Interna. O prazo para as inscrições no voto antecipado termina hoje. O Governo já assumiu nas últimas horas que o número de eleitores inscritos está muito aquém das estimativas da Administração Eleitoral. Na campanha, o dirigente comunista João Oliveira considerou esta tarde que o PS deve clarificar se está ou não disponível para voltar a convergir com a CDU e impedir um eventual regresso da direita ao poder.
Canais de comunicação abertos, eu julgo que o canal mais aberto do que aquele que tivemos hoje no debate não haverá. E, portanto, naturalmente, há um conjunto de posições que são assumidas por cada uma das forças políticas. Eu julgo que há neste momento, sobretudo, uma exigência de clarificação por parte do PS. O PS tem que responder àquela pergunta que hoje foi feita. O PS recusa a convergência com a CDU que permita impedir a direita de ter novamente capacidade de decisão do ponto de vista das decisões nacionais e que permita essa convergência que é necessária para as soluções para o país ou não? O PS recusa essas convergências? A CDU continuará a ser a força da convergência? A perspectiva que nós temos é que é preciso juntar muitas forças para garantir que haja condições para concretizar a política de que o país precisa.
A exigência de clarificação ao Partido Socialista deixada esta tarde por João Oliveira nas Caldas da Rainha. Esta manhã, durante o debate das rádios, o dirigente do PCP já tinha desafiado o secretário-geral do PS a voltar a convergir com a esquerda, como aconteceu em 2015. No entanto, António Costa lembrou apenas os limites que já tinha traçado para o diálogo à esquerda. Numa tarde dedicada à ferrovia, a porta-voz do Bloco de Esquerda, Catarina Martins, considerou que Portugal tem estado muito lento, mas o Bloco avança na carruagem da frente.
Temos estado muito lentos, mesmo muito lentos na questão da ferrovia e, como sabem, nestas questões da emergência climática, da ferrovia, de reduzir as emissões, o Bloco de Esquerda tem estado na carruagem da frente. Mesmo quando ninguém no Parlamento falava de alterações climáticas, nós já exigíamos essa transformação, porque estamos a ver o perigo, e o perigo está aqui, é nas nossas vidas. Ter uma ferrovia que sirva ao país, ter uma leitura dos transportes públicos coletivos, que não é só para as áreas metropolitanas, mas é para todo o território, com qualidade, preço, que seja uma possibilidade real para todas as pessoas, para que o carro individual não seja a solução do cotidiano e o transporte ferroviário possa ser cada vez mais essa solução, é preciso um investimento muito mais rápido e sim, enfim, precisamos de avançar e o Bloco de Esquerda, a força do Bloco de Esquerda, será a garantia desse compromisso para que a ferrovia não seja esquecida.
Catarina Martins, esta tarde, numa ação de campanha no Algarve, também na campanha, António Costa, o secretário-geral do Partido Socialista, comentou há instantes o pedido já enviado à Assembleia da República de levantamento da imunidade parlamentar de Eduardo Cabrita para que o antigo ministro possa ser constituído e interrogado como arguído no caso do acidente na A6. António Costa diz que não acredita que novos desenvolvimentos deste caso tenham influência na campanha eleitoral.
Não, acho que as pessoas já todas se habituaram a uma ideia que é muito importante num Estado de Direito Democrático. Há político o que é da política, há justiça o que é da justiça.
A máxima da separação entre a política e a justiça, declarações há pouco de António Costa, o secretário-geral do PS, no final de uma visita à Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz.